Muito bem-vindos à nossa live de hoje. Meu nome é Isabela Camarotti, vou estar com vocês hoje comentando, fazendo comentários filosóficos sobre a saga de Harry Potter. Eu sou aluna de psicologia na Universidade de Brasília e também aluna e professora da Escola de Filosofia Nova Acrópole. Nova Acrópole é uma organização internacional sem fins lucrativos que tem como bases a filosofia, a cultura e o voluntariado. Nossa principal atividade é o curso de filosofia aplicada e nós temos uma turma aberta no momento. Se vocês precisarem de qualquer outra informação, nós teremos aí na bio da live. Fiquem à vontade também depois para fazer perguntas sobre o assunto, tudo bem? A ideia é que hoje a gente fale um pouquinho sobre a saga de Harry Potter, mas buscando não se ater tanto aos detalhes, né, da história. Nesse momento, eu vou me preocupar mais em trazer o aspecto moral e simbólico a partir de reflexões na filosofia à maneira clássica. Então, eu vou pressupor aqui que vocês já tenham lido ou assistido o filme. Cuidado, vão ter spoilers, então fiquem já avisados desde já. E bom, eu falei que seria a luz da filosofia à maneira clássica. E o que que é isso? Filosofia à maneira clássica é uma filosofia que vai buscar trazer respostas para o cotidiano, para as questões fundamentais humanas que com as quais a gente se depara constantemente. Certo? Bom, Harry Potter, uma das séries mais consagradas que a gente tem na contemporaneidade, né? Particularmente dos meus livros e filmes favoritos. Imagino que vocês também devam gostar, devam apreciar, né? Essa série quase universal, né? Essa saga universal, porque pessoas de todas as idades, crianças, jovens, adultos, de todos os cantos do mundo, apreciam o mundo da magia, Hogwarts, Harry, Rony e Hermione e todos esses elementos que a gente vai encontrar dentro desse mito. E por que que é tão universal, se é tão recente? Para responder essa pergunta, eu vou trazer um pouco da filósofa Helena Petrovna Blavatsky, que é uma filósofa do século XIX, que teve como grande missão trazer a filosofia oriental para o Ocidente, certo? E ela disse que os mitos têm um significado que vai muito além do literal, simplesmente um fato atrás do outro, mas que sim são simbólicos. E o fato de serem simbólicos dá para eles múltiplos sentidos. A própria palavra mito vem da origem etimológica mutus, que é igual a mudo. Interessante, né? Por que mudo? Porque é aquilo que cala. Aquilo que não é dito. E o que não é dito em um mito é os ensinamentos que tem por trás dele, que são diversos. Se a gente pegar um simbolismo da varinha, por exemplo, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre novas possibilidades de compreensão. Mas hoje a gente vai focar na chave psicológica de compreensão simbólica desse mito. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse mito vai falar quase como uma metáfora da experiência humana. Vai falar de nós mesmos, certo? Então, grandes mitos, como o mito do Rei Arthur, que eu adoro também, Siegfried, Hércules e tantos outros, parece que nos tocam em algum nível, porque eles vão falar em linguagem simbólica dos elementos internos do ser humano. Então, nossas dificuldades, nossos vícios, né, são os monstros, são as provas do herói, ou também as nossas virtudes, que são as armas mágicas, as varinhas, as espadas, os machados. E a própria saga do herói seria esse cotidiano de uma luta para melhorar a si mesmo. Certo? Então, por que Harry Potter, afinal, é um mito tão universal? Porque vai falar de uma história que a gente já conhece. Na verdade, a história que a gente vive, a história do ser humano. Então, tendo como base essa premissa, a gente pode inferir que Todos os personagens dentro da história de Harry Potter estão dentro de nós. Se é uma analogia para o nosso ambiente psicológico. Então, tanto Harry quanto o Lorde das Trevas estariam dentro de nós, nessa luta constante entre luz e trevas. É, então, o único personagem principal real que nós temos em um mito é o ser humano. E os outros elementos simbólicos são só elementos para contracenar esse palco que é a psique. Tá bom? Então, o que a gente vai buscar hoje é compreender um pouquinho mais da saga do Harry Potter de maneira que isso seja útil para a gente no dia a dia, de que fale para nós um pouco de como nós podemos ser melhores, ter mais compreensão sobre a vida e, enfim, e os acontecimentos. Para isso, eu vou trazer algumas partes, alguns trechos, e começando no princípio. Para quem leu o livro, o princípio é uma noite muito agitada. Os trouxas ficam totalmente desnorteados, um monte de gente vestido esquisito, várias corujas no céu, isso até foi colocado no jornal como um fato extremamente estranho. O que os trouxas não sabiam é que naquela noite os bruxos estavam comemorando a queda do Senhor das Trevas, a queda de Voldemort. E Voldemort morreu quando foi tentar atacar um menino de poucos meses de idade, que foi protegido pela mãe. Os pais do Harry morreram, mas ele continuou vivo, apenas com uma cicatriz em forma de raio na sua testa. Então, o menino que sobreviveu foi levado para a casa dos seus tios, a última família viva que ele tinha. E aí o filme já começa com o Dumbledore levando Harry na porta da casa dos Dursley, né, e colocando ele lá. E a gente se pergunta, né, por que que foi colocar o Harry justamente nessa casa de trouxas horríveis? Nossa, a gente tem um rancinho deles, né? Porque afinal, eles trataram Harry com muita indiferença, desprezo, às vezes até violência, né? O que que o Dumbledore estava na cabeça quando colocou ele lá? Bom, a primeira resposta, que seria a oficial, né, do livro, é que existia uma proteção de sangue quando Harry estava próximo da Petúnia, que era irmã da sua mãe, e que ele estaria protegido até ali sua maior idade, até que ele completasse 17 anos. Mas existe um outro motivo, que Dumbledore fala para Minerva McGonagall quando ele deixa o Harry na porta. Ele fala assim: olha, é melhor que Harry cresça longe da fama. Cresça longe dessa fama que às vezes ele nem vai lembrar o que ele fez. Vamos esperar até que ele tenha idade suficiente para compreender a gravidade do que aconteceu com ele e com os pais. Então, é como se estivesse protegendo ele de todos os luxos que ele conseguiria caso ele vivesse no mundo bruxo. E por que que seria uma proteção? É só a gente olhar para o Duda, né? O primo do Harry. Bichinho, né? A gente até fica com pena, né? Uma das primeiras cenas da Pedra Filosofal é o Duda descendo, correndo das escadas, feliz que é o aniversário dele. Ele olha para aquele quarto cheio de presentes e pergunta: quantos presentes que eu ganhei? Aí a Petúnia: ah, 36. Mas ano passado eu ganhei 37. E começa lá aquele chororô, né? Aquele... Enfim. O Duda, por ter sido criado nesse ambiente em que ele tinha tudo, ele passou a esperar que tudo chegue a ele, né? Que ele não precisa se esforçar para conquistar as coisas assim. E se o Harry tivesse crescido, pense comigo, num ambiente semelhante, e ele ficasse como se fosse um Duda, ele não teria as características pessoais para fazer os sacrifícios que ele fez. E, enfim, até a Pedra Filosofal. Ele nem teria conseguido pegar a Pedra Filosofal, afinal, a Pedra Filosofal só aparece para as pessoas que não querem utilizar a pedra para si. Pessoas que buscam mais servir do que ser servidas, que têm uma atitude altruísta, né? Então, o Harry, apesar dele ter sido... Na verdade, eu acho que justamente por ele não ter conseguido seus caprichos atendidos desde criança, ele aprendeu a humildade. E aprendeu também a ter um senso de justiça intrínseco, que ele soube o que é ser injustiçado, né? E a partir disso ele se torna um combatente ferrenho contra a injustiça, o que tornou ele o que ele é, um bruxo que é um herói, né? Então, eu percebo que hoje, no mundo em que a gente vive, é normal que as pessoas valorizem o conforto, a comodidade, o que não é ruim, né? O problema é quando isso é levado a um extremo que gera inércia, que dificulta a tomada de responsabilidade. Aristóteles, ele vai comentar, quando ele diz sobre fala sobre virtudes, que é muito mais difícil resistir a um prazer do que a uma dor. Como assim? Imagina que tem duas pessoas que vivem no mesmo ambiente injusto, só que uma delas sofre com isso, e sofre vendo essa injustiça acontecendo. Logo, parece mais provável que essa pessoa vá lá e se mova para acabar com essa injustiça. Mas e se a outra pessoa estivesse confortável no seu bem-estar, sem nada te afetando, é mais difícil que a pessoa abra mão de todos esses privilégios para dar um passo em direção à justiça, né? Nesse exemplo que a gente está dando. E Platão também, ele vai comentar que em um estado, em uma cidade, é necessário que as pessoas não sejam tão pobres a ponto de terem que vender aquilo que não tem preço, e também não terem tantos luxos a ponto de ficarem inertes, de não se moverem para o bem da humanidade e para o crescimento pessoal. Certo? Bom, nossa, a gente só falou de uma cena e já deu pano para manga, né? Oh, meu Deus! Então, a ideia é que a gente vai falando de pontos específicos mesmo, viu? Não vou, ter essa pretensão de falar sobre tudo, tá bom? Então, vamos pular direto para a cena do chapéu seletor. Quando todos os alunos do primeiro ano de Hogwarts estão na expectativa de colocar o chapéu seletor na cabeça e ver em qual casa serão colocados. Lembrando que nós temos quatro casas: Grifinória, Corvinal, Lufa-Lufa e Sonserina. E o chapéu seletor queria colocar o Harry na Sonserina, afinal ele tinha as características que os sonserinos mais achavam importante, que seria essa ambição, essa possibilidade de fazer de tudo para conseguir o que quer. Né? Mas Harry não queria ir para Sonserina, então ele falou: não, Sonserina não, Sonserina não. E afinal de contas ele foi colocado na Grifinória praticamente por escolha própria. Elemento da escolha. Isso é uma das coisas mais interessantes que eu vejo dentro de Harry Potter, porque no segundo filme, a gente está falando agora da Câmara Secreta, quando o Harry sai depois de enfrentar o Basilisco. Ele chega na sala de Dumbledore um pouco angustiado, porque entre ele e o Tom Riddle, que depois seria o Voldemort, ele percebeu muitas semelhanças. Os dois conseguiam falar com as cobras. O Chapéu Seletor queria ter colocado Harry na Sonserina, que era a casa do Tom Riddle também. E Dumbledore, ele vai responder de uma maneira interessante. Eu até que anotei aqui. Vamos ver se eu consigo encontrar. Isso. Não são as nossas habilidades que nos definem, mas sim as nossas escolhas. Dumbledore tem uma possibilidade, ele consegue fazer frases maravilhosas de efeito que ficam para sempre, né? Sim, é real. Então, o que que torna Harry capaz de derrotar Voldemort? Não é o poder, porque afinal Voldemort é muito mais poderoso que Harry em muitos sentidos, né? O que deu essa possibilidade para Harry foram as suas próprias escolhas. É. Então, assim, eu posso dar zilhões de exemplos ao longo da saga de como isso acontece. Vou falar só de alguns que vão demonstrar que o poder de Harry veio das suas escolhas e não simplesmente de uma varinha encantada. Né? O primeiro deles a gente já citou, que seria a escolha de Harry para ir para a Grifinória. Qual foi a consequência disso? Ele conseguiu pegar a espada de Gryffindor, que foi a única coisa que permitiu com que ele atravessasse o basilisco e depois também acabasse com as Horcruxes, né? Então, bom, uma escolha é uma consequência. Outra, que também já é da Pedra Filosofal, que na primeira aula de quadribol do Harry, o Draco Malfoy pegou o Lembrol do Neville Longbottom. Lembrol era tipo uma bolinha que ficava vermelha quando o Neville esquecia alguma coisa, e é claro que estava sempre vermelho, né? E aí o Draco pegou e começou, enfim, e não quis, pra brincar, né, com o Neville. E aí o Harry viu essa injustiça e falou, e saiu correndo, na vassoura atrás do Malfoy. E nisso McGonagall viu e falou, esse vai ser jogador do time da Grifinória. E assim foi como Harry se tornou o bruxo mais jovem a entrar em um time de quadribol. É. Outros exemplos, quando Harry decide que ele vai libertar o Dobby. Nossa Senhora, como isso foi importante, essa sua gentileza, essa sua busca pelo melhor dos outros, né? É, quando a gente vai falando do filme, isso é muito importante para quando ele vai sair da Mansão Malfoy, lá nos Relíquias da Morte, parte 1, que capturam eles, né? O Harry, o Rony e Hermione. E o Dobby que salva eles. E se a gente for falar do livro, claro que o Dobby tem um papel muito importante no quarto, no Cálice de Fogo. Foi ele que entregou para o Harry, inclusive, a Gillyweed, que é aquela ervinha que possibilitou com que ele fosse lá para o Lago Negro enfrentar a prova das sereias, né? Bom, por último, a decisão do Harry de salvar o Draco Malfoy na Sala Precisa, nas Relíquias da Morte, parte 2. Quando a Sala Precisa estava em chamas, ele conseguiu salvar o Draco. Foi isso que permitiu com que a Narcisa Malfoy salvasse ele depois do Voldemort. Impressionante como a gente vai percebendo que toda ação positiva tem uma reação positiva. Essa lei da vida de ação e reação, os hindus deram o nome de karma. Alguns de vocês devem ter ouvido falar já. E essa possibilidade de o ser humano, no seu caminho de evolução, se aproximar da bondade, esse caminho é chamado de Dharma, o fluxo natural da vida. E quando uma pessoa segue esse fluxo natural, começa a ter poder sobre as circunstâncias, porque a própria vida ajuda a pessoa a conquistar aquilo que precisa, ajuda nesse caminho. Inclusive, é essa capacidade do Harry de diferenciar aquilo que é correto para ele e agir de acordo foi o que deu sentido para sua luta, para sua batalha. É, na Ordem da Fênix, no filme, tem um momento depois que o Sirius morre e o Harry sai correndo atrás da Bellatrix Lestrange, né? Aí ele tá lá correndo, ele tenta lançar uma maldição Cruciatus, né, de tortura nela e o Voldemort aparece. Ele fala assim: "Você tem que querer, ela merece." E aí, enfim, depois de toda uma batalha, Voldemort entra no Harry. Começa a despertar neles todas as lembranças, as más lembranças, todos aquilo que fazia ele querer desistir, os seus sofrimentos. E nesse momento, onde tinha todas as semelhanças entre Harry e Voldemort, ele conseguiu perceber as diferenças. Esse discernimento que ele conquistou desde sempre, que ele vem trabalhando isso, esse discernimento, né? E aí então ele lembrou das suas amizades, dos seus amigos, né? De Hogwarts, de Dumbledore, que estava ao lado dele, né? E todas essas possibilidades de amor que Voldemort não tinha. Tanto é que ele fala assim: "Poxa, eu tenho pena de você, porque você não tem o que eu tenho." Ui, chique, né? Até arrepia. Então, o verdadeiro heroísmo que Harry demonstrou naquele momento foi identificar nele mesmo luz e trevas. E no meio de toda essa mistura, essa dificuldade, ele optou pela luz. Então ele optou pelo amor. Esse era o poder real de Harry, fazer suas escolhas baseadas no amor. E vocês devem lembrar que o amor é a magia mais antiga e profunda no universo de Harry Potter, que foi o que permitiu que Lillian Potter, que era a mãe de Harry, protegesse ele na frente, se colocasse na frente da maldição de morte de Voldemort e salvasse seu filho. E a maldição ricocheteasse e batesse nele de volta. Né? Então ela fez o impossível, né? Através da magia, que é o amor. E a gente vive essa batalha de luz e trevas, né? O tempo todo dentro da gente. Inclusive nas situações mais simples. A gente pode esperar o quanto for a nossa carta de Hogwarts, eu digo por experiência própria, porque até hoje eu tô esperando, não chegou, né? Então, por mais que a gente espere, a gente pode ficar, mesmo, vamos dizer que a carta até chegue, Se eu não tenho uma atitude que vai me levar em direção à magia, se a gente for falar da magia profunda, o amor, se eu não tomo ações, decisões que vão me levar a isso, o vazio permanece. Porque afinal, o que torna uma pessoa grande não é o poder. O Voldemort era grande, ele não era grande, mas tinha poder. Mas sim a atitude frente à vida. E isso é o que Harry ensinou pra gente. E isso também é colocado muito bem na cena do espelho de Ojezed. Não sei se todos se recordam, mas quando Harry tá com a sua capa da invisibilidade andando por Hogwarts, ele encontra uma porta e lá ele vê um espelho. Quando ele olha para frente desse espelho, ele vê os seus pais, um ao lado do outro. Tudo aquilo que ele mais queria nesse mundo era rever seus pais que haviam morrido. E Dumbledore, ele chega para conversar com Harry, né? E fala: "Olha, eu vejo que você descobriu os prazeres do espelho de Ojezed. Muitos bruxos e bruxas enlouqueceram quando estavam à frente desse espelho." Então, porque você, olha só que legal. Não sei se todos perceberam isso, mas espelho de Ojezed. Ojezed é desejo ao contrário. Pode fazer aí, pode escrever. É desejo ao contrário. Então é o espelho dos desejos. Daquilo que a gente almeja, mas não pode alcançar. Porque o espelho não dá nem conhecimento, nem sabedoria, nem glória. Ele só dá uma lembrança. E eu já ouvi falar que o nosso maior medo é o medo de sucesso. Eu não acreditei muito na hora, não. Mas depois a pessoa me explicou que o que a gente tem medo em relação ao sucesso é o comprometimento que leva para chegar a ele. Então, às vezes a gente quer alguma coisa, tem a ânsia de algo, mas tem medo de se comprometer e errar. Não quer trabalhar para isso. É como exemplos cotidianos, né? Eu quero passar no vestibular, mas não quero me comprometer a estudar diariamente. Eu quero ser um grande artista, um pianista, por exemplo, e não quero me dedicar às horas necessárias para isso, né? Então a gente normalmente quer ficar lá, na frente do espelho, dos desejos, parados e maravilhados com a visão do que a gente quer e não se mover. Porque traz uma realização, né? Ficar lá contemplando as fantasias, né? Mas não existe movimento. E esse é exatamente o problema desse espelho, a inércia. Ficar parado. E Dumbledore, ele fala muito acertadamente: não faz bem viver sonhando e esquecer de viver. Parece que a gente sente que veio ao mundo para alguma coisa, não é? Que eu tenho algum motivo, algum sentido, algo que justifica a minha vinda à Terra. Só que na mesmice do dia a dia, a gente pode definhar num cotidiano que está cheio de sonhos não realizados. E tem uma tradição hindu que traz o mito do Bhagavad Gita, que é um conto também, um mito, que vai falar de Arjuna, que é o herói principal. Ele tem que reconquistar o seu lugar no trono de Hastinapura. Só que para isso ele tem que lutar contra um exército cheio de parentes. E isso deixa ele muito hesitante, ele duvida, ele não quer fazer essa empreitada. Até que Krishna, o seu mestre, conversa com ele e explica por que que ele deve lutar nessa batalha. E um dos argumentos de Krishna é: o conhecimento é sim superior à ação. Mas sem a ação, como você vai chegar ao conhecimento? Então, só existe uma maneira de chegar ao conhecimento, que é a ação. E de preferência, a ação correta, ou sattva, na linguagem do Bhagavad Gita, né? A reta ação. Então, por essa lógica, eu só também queria trazer outro filósofo junto para a gente poder fazer uma lógica aqui no meio. Que Francis Bacon diz que saber é poder, ou seja, o conhecimento é poder. Se a gente pensar nessas duas sabedorias juntas, bom, para eu conseguir conhecimento, que é poder, eu preciso da ação correta. Bom, é melhor eu agir por interesses pessoais do que eu não agir at all, eu não agir. Mas melhor do que isso é que eu faça uma ação abnegada. Logo, a ação por dever o serviço ao próximo é o que vai levar ao poder, ao conhecimento profundo da vida e seus segredos. Em outras palavras, com a ação abnegada é que se encontra a magia da vida. Dumbledore fala: Hogwarts sempre virá ao auxílio daqueles que merecem. Se a gente substituir Hogwarts por vida, a vida sempre virá ao auxílio daqueles que merecem. A gente tem um conceito muito similar a essa cultura hindu, né, que a gente comentou, né, da ação e da reação, do karma e do dharma. E esse ponto não é só percebido nesses dois mitos, são em vários. Só para citar como exemplo, o mito de Eros e Psique, em que Psique está buscando o amor, está conquistando o amor, ela quer se colocar numa posição divina, e para isso a natureza inteira ajuda ela. As formigas ajudam a fazer as tarefas, que ela tem algumas tarefas para cumprir, né? Então parece que a própria vida quer que ela consiga fazer aquilo, porque ela está fazendo uma ação abnegada. Ou, por exemplo, trazendo mais para próximo da gente, Senhor dos Anéis, né? Que tem no meio da batalha das duas torres dos abismos de Helm, vem os Ents e as próprias árvores saem andando para acabar com o exército de orques, né? Porque estavam contra a Sociedade do Anel estava contra Saruman, né? Que estava querendo acabar com as terras dali, as terras dos seres humanos. Ou para quem conhece também, não é tão conhecido, mas no Avatar, a lenda de Aang, quando Aang vai buscar a ajuda da Tartaruga Leão para acabar com a guerra de maneira pacífica. A própria natureza vai dando recursos para os heróis para eles seguirem a sua saga quando tem esse tipo de atitude. Bom, mas cada um desses daria uma palestra sozinha, né? Quem sabe a gente não faz depois. Mas a ideia que eu gostaria de trazer aqui é que a ação por dever abre portas para a vida. Tudo bem? Ok, mas bom, e nós, né? Não tá em Hogwarts, a gente tá aqui, né, com os nossos problemas, com nossos medos, inseguranças, com, bom, as nossas, a pressão da família, a pressão do trabalho, a pressão de um mundo com uma doença pandêmica, né? Mas Harry, ele também teve um monte de dificuldade, provavelmente bem mais do que a gente. Então não é à toa que todo ano em Hogwarts tem que entrar um novo professor de defesa contra as artes das trevas. Lembrando que os monstros simbolizam as nossas dificuldades, né? Então sempre tem algum professor tentando ajudar o Harry nesse quesito. E eu gostaria de trazer uma cena icônica do Prisioneiro de Azkaban, quando Harry está na aula de defesa contra as artes das trevas, no seu professor Remo Lupin, e ele vai aprender sobre o bicho-papão. Ninguém sabe exatamente como o bicho-papão aparece, né? Porque ele toma forma daquilo que a pessoa mais teme na vida. Então, e qual que é a solução para o bicho-papão que demonstra todos esses medos, todas essas inseguranças? Ri. Diversão. Vocês devem até lembrar do nome da magia: Ridículos, não é verdade? Então, o medo, ele é adaptativo, é importante, certo? A gente percebe que é importante a gente aprender com tudo, inclusive com o medo. Mas às vezes chega um ponto em que ele paralisa, né? O maior medo, eu seria igual o Rony, que nem a aranha gigante. Então, às vezes a gente pode acabar perdendo o controle. Já trazendo uma explicação da neurociência, é possível a gente perceber, dividem o cérebro em três categorias principais, o modelo trino do cérebro, que existe uma parte que é o cérebro reptiliano, seria a nossa parte do cérebro mais ancestral, que vai lidar com os instintos mais primários, tipo fuga e luta. Depois nós temos o cérebro límbico, que vai trazer a parte das emoções. Como a gente compartilha com os mamíferos. Quem tem animal em casa percebe claramente o cérebro límbico. E por último, nós temos o neocórtex, que seria a parte mais humana da elaboração racional, da linguagem e vários outros aspectos, né? E quando uma pessoa ela está com muito medo ou está com uma emoção muito forte, a tendência é que se iniba o neocórtex e comece a atuar os outros cérebros mais ancestrais. Mas Olha só que legal, uma piada, ou uma música, ou uma coisa cultural, quando ela é apresentada, naturalmente o neocórtex começa a ser acionado novamente. Então, literalmente, cientificamente, fazer piada faz a gente ter uma ativação no nosso neocórtex, né? Então, rir da gente mesmo, fazer piada, nossa, ver que a gente não consegue acertar sempre, aceitar nossos erros. Descobrir que não é toda situação que a gente consegue controlar. E o filósofo Epíteto, que é um estoico, ele comenta aqui no seu livro A Arte de Viver, que a real felicidade do ser humano mora em fazer tudo possível, o melhor, naquilo que depende dele e naquilo que não depende, não se preocupar. Deixa que a vida resolve, né? Isso seria a liberdade verdadeira, se preocupar com aquilo que depende de mim, certo? Bom, não vou poder deixar de lado os dementadores, claro, né? Então, os dementadores são os carcereiros de Azkaban. Dizem que ao estar próximo dessas criaturas, as pessoas sentem muito frio, sentem quase um desespero, uma sensação de que nunca se vai ser feliz novamente. Traz à tona as piores lembranças que a gente tem. E parece que às vezes a gente sente assim, não é? É como se um dementador tivesse passando e a gente nem viu. E como é que a gente faz para... Qual é o feitiço contra esses dementadores? Expecto Patronum, que é justamente todas as energias contrárias às essas negativas. Seria a alegria, as boas lembranças, chocolate, né? Literalmente, realmente chocolate ajuda, né? O importante seria que nós tivéssemos uma parte da gente que saiba, que conheça essas lembranças, como se a gente tivesse o nosso próprio patrono, né? Para lembrar do melhor de nós mesmos. Jorge Angelo Braga, que é um filósofo contemporâneo e foi o fundador da Nova Acrópole, ele chama isso de cofre de ouro. O que é o cofre de ouro? Seria uma parte no nosso coração onde a gente guarda o que a gente tem de melhor. Então, às vezes, e o que lembra, o que nos eleva, o que nos lembra de nós mesmos. Então, uma poesia bonita que a gente gosta, uma música, trechos de filme, Harry Potter inteiro, né? Um pedaço de um princípio de vida. E que quando a gente tivesse essas armas no nosso coração, a gente poderia afastar os dementadores da vida. E já trazendo um pouquinho de outra chave de interpretação, que acho que vale a pena a gente colocar também, é tomar cuidado para a gente não ser dementador na vida das pessoas, né? Tomar cuidado para a gente não trazer só a parte negativa, botar as pessoas para baixo o tempo todo, né? Eu gosto de lembrar muito o que a Lúcia Helena, a professora de Nova Acrópole, palestrante, gosta de falar, que a gente seja um fator de soma na vida do próximo, que a gente participe do patrono, não do dementador, certo? Bom, e o ser humano realmente é muito complexo, né? Dentro da gente existem todas as potencialidades possíveis, desde as mais destrutivas até a de maior reparação. E um personagem que eu vejo que sintetiza muito bem essa dualidade é o Severo Snape, o nosso contraditório professor de poções do Harry Potter, né? Eu particularmente nunca gostei dele, achava que ele era do mal mesmo, Comensal da Morte, Dumbledore estava errado, matou o Dumbledore, enfim, eu estava assim, toda cheia das razões, né? Só que quando eu cheguei na parte do livro das Relíquias da Morte, que falou, né, das lembranças do Snape, né, que na verdade ele era bom e que ele estava sendo um agente duplo. Nossa, eu li, eu reli, eu reli, falei, como assim? Tudo o que eu pensei estava errado, né? Então, justamente pelo fato do ser humano ser tão complexo, a gente se surpreende com as pessoas. Talvez a gente pudesse dar um pouco mais de chance, né, para o que pode sair de maravilha de dentro de outro ser humano. E Sirius, o padrinho de Harry, ele tem uma observação muito sábia na Ordem da Fênix, quando ele comenta que o mundo não é dividido entre pessoas boas e comensais da morte. Nós temos os dois em nós. Mas, olha só que interessante. Apesar de nós termos esses dois aspectos em nós, a profecia é muito clara. Nenhum pode viver enquanto o outro sobreviver. A profecia fala entre o Harry e o Voldemort. Em algum momento, um vai prevalecer em relação ao outro. Em algum momento, o nosso aspecto positivo e o nosso aspecto negativo vai prevalecer dentro de nós. Mas eu pergunto, né? O que que é o bem e o que que é o mal? O que que são essas forças lutando dentro da gente? Para responder isso, eu gostaria de trazer um conceito platônico que é muito simples, mas ao mesmo tempo extremamente sábio, né? Ele vai dizer, Platão, que o bem é tudo aquilo que une e o mal é tudo aquilo que separa, né? Então, todo impulso de separatividade, no caso de Voldemort, não aceitar os trouxas ou os nascidos trouxas, apesar de ele ter sido filho de um trouxa e de um, né, e da outra senhora. Então tudo isso que vai separando, que destrói, que apodrece, é o mal. Mas qual que é a origem do mal? Nossa, essa pergunta dá para outra palestra, mas, vamos falar só numa partezinha um pouco mais lógica, tá bom? Então, qual que é a origem do mal? Se o mal é tudo aquilo que separa, uma possibilidade de origem do mal é o egoísmo. Por quê? O egoísmo pressupõe que eu e o outro somos diferentes e que nem sempre o que é bom para mim é bom para o outro e vice-versa. Só que, justamente, se a gente está falando do bem, essa diferença não existe. Ok, mas qual que é a origem do egoísmo? Sim, estamos dando de filósofo, filósofo pergunta até não poder mais. É isso. A ignorância. Porque um sábio, aquele que sabe mesmo das coisas, olha para o universo e vê tudo integrado, vê o uno. Então só pode ser ignorância, uma visão de separatividade que tem origem no egoísmo, né? Inclusive, Helena Blavatsky, que a gente comentou lá no início, né, aquela filósofa russa, no seu livro A Voz do Silêncio, que traz a sabedoria tibetana, ela coloca que toda separatividade é uma heresia, né? Que para um discípulo superar a si mesmo, primeiro ele tem que superar a ideia de que somos diferentes por causa de cor, por causa de gênero, por causa de classe social, porque a alma, ela não vê diferença. E toda a alma é humana. E toda a humanidade tem uma alma humana. Logo, é uma ilusão pensar que nós somos tão diferentes assim. Somos um só, né? Essa é uma visão muito oriental também da vida. Então, o universo é uno. É difícil pensar que o que eu faço não vai ter nenhuma consequência nos outros, né? Ou seja, no processo de evolução, de conquista da sabedoria, o ser humano deve superar essa dualidade dentro de si, essa separatividade. Então, é como se o destino da evolução fosse conquistar aquela harmonia que se chama Tao, ou a junção do Yin e o Yang de maneira vital, uma junção vital, né? Ou, já falando em outra linguagem, para quem conhece, Jung diria a integração da sombra, por exemplo. Certo? Então, Harry, justamente, ele passou por esse processo de integração. Quando foi isso? Quando ele percebeu que Voldemort estava dentro dele. Quando ele viu que não era uma coisa externa, que era uma realidade interna. E ele precisou aceitar essa condição imperfeita, essa condição, humana mesmo, para poder então derrotar o Lorde das Trevas. Ele precisou primeiro integrar essa realidade dentro dele, porque o inimigo é a ilusão da separatividade, né? O resto, o que está fora, na verdade é só um reflexo. É só um reflexo disso. E olha só que interessante. Só no último, só lá no Relíquias da Morte, depois de toda a saga que ele teve, que ele conseguiu perceber isso, que o mal estava dentro. E ele precisou de cada uma das provas pelas quais ele passou para chegar nessa conclusão, que é de um primeiro passo para a sabedoria, né? Então, uma vez que Harry abre mão de tudo, até a própria vida, literalmente, né? Ele vence a separatividade dentro de si, porque o que é bom para o outro é bom para ele. Então, se o corpo morrer, não tem problema. Né? O importante é o bem da humanidade, é como se ele tivesse transcendido uma posição humana e elevado ao nível de realmente de herói. Então, bom, olhando para a saga toda, a Pedra Filosofal, o encontro com o Basilisco lá na Câmara Secreta, a verdade sobre Sirius, o Torneio Tribruxo, a invasão do Ministério e a profecia, a caça das Horcruxes, a morte de Dumbledore, as Relíquias da Morte, tudo isso, a arma que o mais importante que Harry utilizou não era a sua genialidade, afinal, Hermione que é a brilhante, né? Não era o seu poder, como a gente comentou, e também não era as suas posses. Porque em determinado momento, não sei se vocês já chegaram a reparar isso, Harry é o Senhor da Morte, porque tem um momento que ele é o dono da varinha das varinhas, mas não estava com ele, ele tinha nas mãos a Pedra da Ressurreição e ele tinha a Capa da Invisibilidade. E o poder dele não foi por isso, apesar de Voldemort achar que o poder era ter as Relíquias da Morte. O poder dele foi a possibilidade de abrir mão de cada uma dessas coisas em nome de algo que é maior, em nome do que é certo, né? Então, o poder de Harry, a magia que ele conseguiu fazer com a vida, foi em cada possibilidade ele escolher a bondade, né? E colocar as necessidades dos outros acima da sua própria. Foi em cada decisão escolher a amizade, ter algo pelo qual lutar. Todos os Weasley, né? A Gina, o Fred, o George, o Rony, a Hermione, o próprio Neville, que a gente falou bastante, né? Enfim, todas essas pessoas. Essa foi a força dele, né? Qual foi o poder de Harry? Foi escolher em cada momento a lealdade, né? A obediência ao seu mestre Dumbledore. Que foi o que deu propósito para ele chegar até o final e conseguir vencer o Senhor das Trevas. Né? Então, as virtudes são a verdadeira magia da vida. E o poder, esse poder, não é dividido em trouxas e bruxos. É algo que é o direito de todo o ser humano. Né? E desenvolver esses poderes latentes é a maior mágica que a gente pode fazer e a maior ferramenta que a gente pode usar para mudar o mundo. E isso inclui Harry Potter, o menino que sobreviveu. Bom, a vida, concluindo, só é mágica quando a gente para de ser espectador e pega as rédeas da responsabilidade pelo mundo e pelas nossas escolhas. Eu adoro a frase de Dumbledore. Quando ele encontra com Harry, quando Harry morreu, né? Não tenha pena dos mortos, Harry. Tenha pena dos vivos, principalmente aqueles que vivem sem amor. E é real, uma vida sem amor não é uma vida que vale a pena ser vivida, né? E essa saga ocorre o tempo todo dentro da gente, né? Afinal, a gente tem o poder de escolha. Nisso, gostaria de trazer para a gente encerrar um trechinho do Discurso da Dignidade Humana, escrito pelo filósofo medieval Pico della Mirandola, que poeticamente ele vai se colocar como Deus falando para o ser humano. Ele diz assim: Não te fizemos celeste, nem terreno, nem mortal, nem imortal, a fim de que tu, árbitro e soberano artífice de si mesmo, te plasmasse da forma que tivesse seguramente escolhido. Poderás degenerar até os seres que são as bestas. Poderá regenerar-te até as realidades superiores que são divinas, por tua decisão e o teu ânimo. Bom, gente, eu gostaria de poder falar sobre muito mais coisas. Mas também gostaria de deixar um tempinho aí para vocês, se quiserem fazer alguma pergunta. É um prazer muito grande poder estar aqui falando sobre esse tema maravilhoso. E claro, se vocês tiverem alguma reflexão, algo que eu não comentei e que vocês quiserem falar, fiquem à vontade também. Estou aqui à disposição de vocês. Por enquanto, tudo certo, né? É interessante, a gente fica assim, né, naquele estado contemplativo. Harry Potter, sim! Né? Então.
Os comentários, vou ter que reler todos os livros com um novo olhar.
Sim, gente, alguém falou que vai ter que reler os livros, né? Eu mesma vou reler todos os livros. Ver todos os filmes de novo, vale a pena. Sempre que a gente lê, é uma visão diferente, né? Isso com qualquer livro, principalmente os clássicos. Quando a gente vai pegar o Bhagavad Gita, que eu comentei, o A Arte de Viver de Epíteto. Nossa, dava pra gente pegar um livro só na vida e ler para sempre.
Tem muita coisa para ser retirada nessa história. Tem um peso, um maravilhoso resumo, nos mostrou muitas palavras-chave. Ele é a intuição, o mestre?
Se o mestre é a intuição?
Ele está perguntando se o Harry Potter, eu entendi que se o Harry Potter é uma intuição, um mestre,
Se ele é a intuição, se ele é o mestre.
ele é
Se o próprio Harry é a intuição? Ah, então tá bom, vamos lá. É boa pergunta, né? A gente vai ter em algumas tradições, algumas maneiras de representar o ser humano. Inclusive, uma maneira hindu de representar é através da constituição septenária. Deixa eu desenhar para você. Ai. A constituição septenária vai dizer que o ser humano é dividido em duas partes principais. Uma é a sua parte material e a outra a sua parte divina, que são representados respectivamente pelo número 4, que é a matéria, e o número 3, que seria o divino. Então, é fácil da gente perceber por quê, né? O 3, ele está presente em diversas trindades divinas ao longo de diversas culturas. Então, Pai, Filho, Espírito Santo, Ísis, Osíris e Horus, Shiva, Vishnu e Brahma, né? E dentro desses três elementos vão estar a parte divina humana. E já o quaternário, que seria essa parte material, seria feita a partir do quaternário, que seriam a base da pirâmide, por exemplo, os quatro elementos, as quatro estações, aquilo que é cíclico, aquilo que passa, né? E dentro de cada uma dessas, por exemplo, a gente vai ver aqui na parte material, o quaternário, o ser humano tem o corpo. Tem uma emoção, tem uma energia e um pensamento, uma mente. Já na parte, que é onde eu queria chegar, né, divina, existe aquilo que é a vontade, que seria a determinação humana, os poderes latentes. Temos a intuição, que seria essa capacidade de ver as coisas como elas são. E temos a mente pura, que seria todos os pensamentos elevados, que quase como um patrono, certo? E dentro desse esquema, onde é que está o Harry? O Harry, nesse caso, é o herói que está buscando ainda superar a si mesmo. Então, ele é essa ponte entre os dois. É o humano que está crucificado entre o céu e a terra, entre os seus aspectos materiais e os seus aspectos celestes. Quando ele transcende isso, quando ele consegue passar para cá, né, aí ele vai ter toda uma característica espiritual que vai englobar também a intuição.
Tá retificando aqui se é o Dumbledore, se ele é a intuição.
Ah, tá, legal. Se o Dumbledore é a intuição, olha, eu vou dizer para vocês que analisar simbolicamente um mito é extremamente complexo e também muito diverso. Então, muitas das respostas que eu vou acabar dando é sim e não, ou talvez, provavelmente, na minha visão pessoal, eu acho que sim. Dumbledore é a parte da intuição de Harry, é aquilo que vai falar diretamente com o seu próprio coração, é a fonte de toda a magia, né? Então, eu diria que sim.
Deixa eu ver aqui. Como você explicaria o fato de que Voldemort escolheu Harry como seu adversário? Por que havia possibilidade de ser Neville o bebê que mais tarde o derrotaria?
Sim, isso é verdade. Não sei se todo mundo pegou a pergunta. Seria por que que o Voldemort escolheu o Harry em vez do Neville para ser o seu arqui-inimigo? Porque, segundo a profecia, um menino nascido no fim de julho seria o arqui-inimigo dos Lordes das Trevas. E tanto Neville quanto Harry têm essas características, né? Então, qual que é a justificativa? Especificamente, eu não sei. A J.K. Rowling, nossa, vamos mandar uma carta para ela, uma coruja junto, para ver se ela responde. Eu acho que ia ser legal. Mas, a princípio, é interessante, porque eu acho que nessa parte ele vai reforçar também a importância das escolhas. Porque talvez se tivesse escolhido Neville Longbottom, o Neville teria se desenvolvido como Harry, né? E o Harry teria se desenvolvido quase como um Neville Longbottom, né? Então foi quase uma escolha de Voldemort quem seria o seu inimigo. Mas aí eu tô falando de uma possibilidade, sabe? De algo que reforçaria a ideia da escolha. De que se os papéis tivessem trocados, talvez a mesma coisa aconteceria, assim. O Neville seria o herói e o Harry estaria lá. Ou não. Ou o Harry, justamente por ser uma pessoa muito altruísta, teria um papel. Não, mas o Neville. Enfim, os dois são maravilhosos. Os dois têm muitas. Nossa, a evolução do Neville nessa história é, assim, maravilhosa. Maravilhosa. Então, basicamente, a resposta da sua pergunta é: vamos falar com a J.K. Rowling para perguntar por que que ela fez assim. Mas eu acho que isso reforça a ideia de que as escolhas são muito importantes dentro da vida de uma pessoa, ou de uma história, assim. Espero ter respondido, mas qualquer coisa eu dou uma pesquisada e eu falo com vocês, tá bom?
Tem mais uma aqui para fechar.
Mais uma para fechar?
Sobre Harry ser o senhor da morte, ele abriu mão das relíquias e isso pode o que isso pode simbolizar?
Estavam perguntando, justamente, já que o Harry foi senhor da morte e abriu mão disso, o que que isso pode simbolizar? Acho que o Harry transcende essa dualidade que a gente estava comentando, que se expressa também na vida e na morte. Ele tem um momento que ele inclusive vê a própria família. E o Sirius fala que na verdade eles nunca deixaram, eles estavam aqui, ó, no coração dele. Então ele percebe que não existe mais essa dualidade de vida e morte, que tudo é uno. E justamente por isso ele estava pronto para morrer. Ser o senhor da morte realmente não é você poder matar todo mundo, é ter domínio sobre a morte, ser senhor. Como imagina no conto dos três irmãos, que o irmão mais jovem, que pediu a capa da invisibilidade, saiu, morreu, e deixou a morte, ele reencontrou a morte como iguais. Acho que ele também teria sido um simbolismo para essa questão do domínio da morte, né? Seria transcender até mesmo isso.
Deixa eu ver aqui, faltam 5 minutinhos. Será que dá para falar rapidamente sobre a simbologia do Snape na saga?
Simbologia do Snape na saga. Estão pedindo pra gente falar, né? Sobre o Snape.
5 minutinhos.
O Snape. Eu vou trazer então um pouco da simbologia do Bhagavad Gita para responder essa pergunta, tá bom? O Bhagavad Gita, ele, como eu já tinha comentado, é a história de Arjuna, que foi injustamente tirado do seu trono. E para ele voltar para esse local, ele precisava enfrentar um exército de inimigos que na verdade eram seus parentes, e isso deixou ele na dúvida e tal. Enfim, esses inimigos se chamam Kuravas. E simbolicamente, os Kuravas representam a nossa personalidade, então a nossa raiva, os nossos apegos, os nossos vícios, nossas dificuldades. Mas se você pegar, por exemplo, uma teimosia e usar isso para um aspecto positivo, essa teimosia pode virar determinação. É a mesma coisa, mas vira um pouco a chave, né? Vira um pouquinho essa ideia. Então, o Snape, eu imagino que ele seja. Ele tem muito amor dentro dele, muita mágoa também. Então eu acho que ele. Com toda essa mágoa, ele conseguiu transformar isso em um motor de um motor para seguir em frente, para fazer o que era correto, né? Porque Lilian também representava todo esse amor da magia antiga, né? Por esse amor e por toda essa luta que ele teve de amar ela, enfim. Isso foi impulsionou ele. Então, é o elemento que a gente acha que a princípio é mal, mas se a gente usar para o motivo certo, pode se tornar uma grande potencialidade humana, né? As coisas que tem na nossa personalidade, em geral, nossas dificuldades, né? São porque a gente não sabe usar uma virtude. E Snape, ele fala... É engraçado, ele fala, o Dumbledore... fala assim, o Snape não queria que o Dumbledore falasse que ele era uma... que ele era bom. E aí o Dumbledore, você quer que eu esconda a sua melhor parte? Ele, sim! Porque era necessário nesse ponto, assim, ele é um... quando eu lembro de Snape, eu quase lembro um pouquinho de Loki na mitologia nórdica, que é aquele que muda, que as formas vivem constantemente mudando, né? Mas que em si não é bom nem é ruim, depende da motivação que é utilizada, e no caso a motivação dele era o amor, então não tinha como ser outra maneira, senão alguém do lado da luz e não das trevas. Bom, acho que é isso. Obrigada a todos. Agradeço muito a presença. Espero que a gente se encontre novamente. Depois temos uma programação de palestras assim também, maravilhosas, toda semana. Fiquem atentos, viu? E reforço também a turma aberta, que lá na bio nós temos informações mais também, para caso vocês queiram pesquisar, tá bom? Grande abraço a todos. Agradeço muito.